vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia! Ó, tô sentindo, hein? Tô sentindo aquele cheirinho bom do nosso feijãozinho aí, desse horário de almoço. Tá tudo bem? Como é que você está? A cozinha tá organizada pra você começar a fazer o seu almoço gostoso? Então tá bom, parabéns, é isso aí. Continua aqui com a gente, ligado. Durante essa hora a gente conversa sobre bem-estar, sobre saúde. A gente quer aprender com os nossos profissionais pra que a gente tenha mais qualidade de vida, pra que a gente viva melhor. Sejamos mais felizes, proporcionemos isso para nossa casa, nossa família, não é? E a conta da farmácia com certeza vai dar uma baixadinha, viu? Pode ter certeza. Eu sou sua mana aqui do rádio, meu nome é Rose Andrade, eu tô aqui com os meus amigos, quero mandar um abraço para minha nossa produtora Érica Lucília, que prepara esse programa com tanto carinho, e você vai poder participar com a gente, viu? Ah, sim, mas é importantíssima a sua participação. youtube.com/novotempo rádio, você pode assistir também, ouvir e assistir. facebook.com/rádio NT, você pode mandar o seu alô, seu abraço, sua pergunta, seu comentário, fica à vontade, a Grazi tá por lá monitorando. E aqui comigo no estúdio você participa através do 12981510081. Vou cumprimentar os nossos convidados de hoje. Raul tá sempre aqui comigo no estúdio, bem-vindo, bom dia, fala do Viva pra gente, por favor.
Bom dia, Rose, aos nossos ouvintes, convidados. Eu tava ansioso por esse programa.
Você tava muito ansioso? Tava
ansioso por
Mas esse programa. Mas você conseguiu controlar a ansiedade ou não?
Consegui. Bom, Viva é uma escola, né, de estilo de vida, um local onde as pessoas vão, se hospedam e aprendem na prática a ter um estilo de vida mais saudável, menos ansioso. Uhum. Mas também tem os programas online aí que estão a todo vapor.
Legal, deixa então.
O Instagram é Raul_EspaçoViva.
Ok, bem-vindo, Raul. E agora eu vou cumprimentar ela, que tá sempre sorridente nesse programa, na vida, nos trabalhos que ela realiza, apaixonada pela vida. Oi, Grazi Donato, bom dia.
Bom dia, Rose. É verdade tudo isso que você falou, viu?
É, eu sei. Seja bem-vindo. A gente tá feliz em receber você
bom
aqui.
Bom dia, Raul. Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvinte. Muito bom estar coladinha com vocês aqui.
Ô, Grazi, você, uma das razões da sua alegria de viver é porque você tá ajudando as pessoas a transformarem a vida aí. Qual que é o seu trabalho no Instagram?
Certamente, eu tenho ajudado as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, se alimentarem melhor, e eu uso a internet para isso, né? Meu Instagram é @grazidonato, todos são bem-vindos, me chama lá se você tiver alguma dúvida, algo que você queira falar comigo. E é isso, tamo junto.
Tamo junto, Grazi, tamo junto. E quem tá junto aqui com a gente é ela, a psicóloga Raquel do Amaral, doutora Raquel do Amaral, mestre em saúde. Ela vai conversar com a gente hoje sobre ansiedade, porque esse é o nosso tema. Mas eu quero cumprimentá-la, quero que você conheça o trabalho dela. Doutora Raquel, bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite.
Muito obrigada, Rose. Bom dia, Raul, bom dia, Grazi, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa.
Doutora Raquel, explica para o meu ouvinte, assim, olha, o quanto a terapia pode ajudar uma pessoa? Pode ajudar mesmo? Porque muita gente pensa assim, ah, eu vou lá e vou ficar só contando minha vida para o psicólogo, mas terapia funciona, não funciona?
Muito, Rose. Não é puxando sardinha para o meu lado, não, mas terapia funciona. Terapia é libertador, o autoconhecimento que a terapia traz, ela transforma vidas.
Exatamente, doutora Raquel. Eu faço e vejo resultado na minha vida. Doutora, como é que a gente pode acompanhar seu trabalho? Você tem alguma rede social que a senhora gostaria de divulgar?
Então, a minha rede social profissional é o @boaformaadventista. No Boa Forma, eu e meu esposo, que é educador físico, a gente fala de saúde física, mental e espiritual.
Ok, representando Boa Forma Adventista aqui, que legal, seja bem-vinda. Agora com você, querido ouvinte, ó, com a gente aqui. Você é ansioso? Você sabe o que é ansiedade? Você vai responder através das redes sociais aí da rádio que eu falei pra você, enquanto eu toco uma música. É o tempo da música pra você participar aqui com a gente. Também aqui, olha, 12981510081. Qualquer lugar do país você pode participar aqui comigo, até fora do país também, combinado? Se você mora aí fora, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, participa aqui com a gente. Você é ansioso? O que você sabe sobre ansiedade? Compartilha seu conhecimento aqui com a gente. dia para você. Descanso, Thalys Bittencourt.
Busquei aumentar a fé e andei com meus próprios pés. Quis ser dono de mim e sempre foi assim. Sozinho não sei andar, mas nada adiantou. Isso me machucou, mas ainda insisto em errar.
Tempo, Thalys Bittencourt, Descanso. 11:10. E essa música é tão bonita, né, gente? Fala de que às vezes a gente não dá conta mesmo da situação. É, não tem super-homem, Mulher Maravilha aí nesse nível de que eu consigo resolver tudo sozinho. É vergonha dizer assim, ó, eu não tô dando conta, não. Não tô dando conta e eu vou precisar de ajuda. E é muito sábio dizer isso, eu vou precisar de ajuda. Porque às vezes a gente fica tentando sozinho, vai agravando a situação e a gente perde a oportunidade de resolver o problema com a gente mesmo mais cedo. Quero começar a ler algumas participações. Primeiro, quero mandar um abraço para o seu Alteir de Vitória, Espírito Santo. Ele está me convidando para almoçar. Está convidando a gente para almoçar, Raul. Olha que maravilha. Beleza. Essa hora, 11h11, a gente está dentro, viu, seu Alteir? Muito obrigada pelo carinho aqui. O Lucas diz assim, olha, eu tenho ansiedade, tenho muita vontade de comer doces. Também a participação da Eliane, de Cariacica, Espírito Santo. Ela diz sobre ansiedade. Eu já fiz terapia, hoje tomo só o remédio. Com a terapia eu aprendi muito a lidar com algumas situações. Muito bom. Josiane passando por aqui. Ajuda muito, sim, a terapia. Eu estava passando por um momento muito difícil. E uma palavra que a psicóloga falou foi a força que eu precisava ouvir. E hoje eu estou de pé. Que legal, hein, a participação dos nossos ouvintes. Ô, Grazi, tem algum recadinho, alguma observação que algum ouvinte já fez nas redes sociais aí, no YouTube ou no Facebook?
Tem sim, Rose. Olha só, a Mai Sampaio falou da mãe, né, que tá passando por ansiedade e ela sente as mãos frias e o pé e o coração acelerado e que ela tá tomando remédio.
Uhum, ok.
A Emanuele falou, eu não era ansiosa com nada na vida e desenvolveu TAG. Vai entender, né? Mas tem solução para tudo.
Ok, vamos conversar sobre isso aqui. Nem na pandemia, ficou pior? Aí, você que já é ansioso, ficou pior a situação? Você que não era ansioso, ficou? Vamos conversar sobre isso. Vamos entender. Raul, acho que tudo que a gente corre ali para poder saber o conceito primeiro, fica mais fácil, não fica?
Exatamente. Vamos entender o que é ansiedade. Porque existe uma ansiedade saudável, eu acredito, né? Vamos tirar essa dúvida aí com a doutora. Mas tem uma ansiedade que é normal do ser humano. A gente fica preocupado, a gente se preocupa com algumas coisas, enfim. Mas até que ponto, né, isso é saudável e que ponto que eu devo procurar ajuda?
Você lembra de algum momento que você ficou ansioso por uma coisa boa, assim, que ia acontecer com você?
Lembro. Eu acho que a última coisa que eu fiquei ansioso foi aqui, nesse programa. Quando a gente começou a fazer esses programas.
Ô, Grazi, você se lembra de algum momento que você ficou assim, ansiosa?
Rose, todo dia aqui no programa é aquele friozinho na barriga, né? Porque ao vivo exige isso da gente. Mas eu acredito assim, a chegada de um filho deixa a gente com uma ansiedade, né? Uma ansiedade boa. Então, assim, tem muitas coisas boas que nos geram ansiedade também.
Doutora Raquel, ajuda a gente a entender essa ansiedade pela chegada do bebê, ansiedade por uma viagem, ansiedade para iniciar um programa. Essa ansiedade é boa, é ruim? O que é ansiedade? Conta pra gente.
Então, Luzi, ansiedade é uma emoção totalmente normal, inerente ao ser humano. É impossível alguém viver sem ansiedade. A ansiedade, ela existe e ela é protetiva, né? Se eu não tivesse medo de ser atropelada, eu atravessaria a rua sem olhar para os lados, né? Todo mundo tem ansiedade, é isso que eles falaram. Tanto Raul quanto a Grazi, essa ansiedade é a mesma que eu estou sentindo aqui, né?
Sim.
A gente estar aqui ao vivo, falar, essa ansiedade é completamente normal. Então, existe uma diferença entre ansiedade normal e ansiedade patológica.
Ok, tem essa diferença, então, da normal para patológica. Interessante, nós vamos descobrir isso. Eu vou colocar uma primeira participação, doutora Raquel, é um comentário de uma ouvinte para a gente poder avaliar, para a gente perceber junto. A Érica vai colocar aqui para a gente, peraí só um minutinho, Érica, vamos ouvir a participação da nossa ouvinte.
O que estou vivendo é ansiedade. Há 5 dias eu não consigo dormir, estou tendo que tomar remédio controlado para dormir e essa noite tomei dois comprimidos e mesmo assim não consegui dormir. Muita dor no peito, muita preocupação. Quando eu deito na cama, o sono não vem. Fico pensando milhões de pensamentos e não consigo pegar no sono. E fico com dor no peito o dia todo. Pode ser ansiedade?
Opa, doutora, pode ser ansiedade? Pode ser depressão? Pode ser
com
só
certeza.
Preocupação?
Crise de ansiedade, né? Isso é muito comum. Quais são os sintomas mais comuns de uma crise de ansiedade? Palpitação, sudorese, dor de cabeça, insônia, transtornos alimentares, esses são os sintomas mais comuns das crises de ansiedade. Okay. E aí já é uma ansiedade patológica, né, Rose?
Tá. Quando a senhora diz que é uma ansiedade patológica, é o que que seria?
É o que já virou um transtorno.
Virou um transtorno.
Então, já precisa de ajuda. Ajuda psicológica e psiquiátrica. Só a medicação ajuda? Sim. Só a terapia ajuda? Sim. Mas quando a gente une as duas, é o que a gente chama de padrão ouro para tratamento de transtorno emocional. Terapia e medicação.
Ok, ok. O Raul, isso me faz lembrar que a gente também precisa cuidar também da alimentação. Existe alguma alimentação mais indicada quando a pessoa está passando por esse momento de ansiedade que ela deveria aumentar ali no pratinho dela?
Olha, assim como a gente falou ontem, os alimentos que ajudam na depressão são os mesmos alimentos que ajudam também para a ansiedade, né? Que são, por exemplo, a aveia, a banana, alimentos ricos em triptofano, amêndoa, mel, ok? Mas também tem alguns outros que eu gostaria de adicionar para ansiedade, que é a cúrcuma, que ela é super anti-inflamatória, que é aquele tempero amarelinho, sabe?
A gente compra no mercado?
Compra no mercado. De preferência, veja se não está misturado com outras coisas, o mais puro possível. Linhaça, que é super rica em ômega 3, castanha do Pará, as frutas, olha as frutas vermelhas, né? Frutas como morango, amora, framboesa, as cítricas também, limão, acerola, abacaxi, laranja, e são frutas baratas, né, e abundantes aqui no Brasil. E também adiciona aí o abacate, que ajuda a controlar os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, são alimentos que você pode adicionar na sua alimentação, mas não só quando você está ansioso, né?
Sempre, então.
No estilo de vida. Agora, em crises de ansiedade, tem alguns chás que a gente usa, né? Daí na crise. Alguns chás que podem ajudar, mas isso também não tira aí a ajuda de um profissional, né? Vamos deixar claro que é a camomila, lavanda, erva cidreira, valeriana, passiflora. Então, esses chás também ajudam na podem ajudar na crise de ansiedade.
Ok.
Tem uma questão também que é sobre os alimentos que a gente deve evitar, né, Raul? Que são os estimulantes.
Perfeito.
Então, aquelas pessoas que têm ansiedade, se elas usam um alimento estimulante, como cafeína, o café, o chá mate,
açúcar, pimenta.
Açúcar, pimenta, farinhas brancas, queijo, também são alimentos que dão aí essa...
Exato.
Nos dão propensão para ficar mais ansiosos ainda.
Então, eu costumo dizer o seguinte, Rose, que se você come mal, você dorme mal, você não se mexe, você não toma sol, você não toma água, você não tem contato com a natureza, aí você na televisão você assiste morte, adultério, mentira, ouve música, aquelas músicas que só Deus na causa... Se você não tá com ansiedade, alguma coisa está errada com você.
Verdade.
Olha, interessante essas observações. Doutora Raquel, nessa pandemia, o que a gente ouviu sobre morte, olha, a gente ouvia, o Raul tá comentando aqui de forma voluntária, às vezes você vai lá e busca e assiste algum programa que vai te causar mais ansiedade, mas na pandemia a gente ouviu morte todo dia. É isso mesmo, que a gente, esses canais que levam informação para nossa mente, se eu já tô fragilizada, ainda vou me colocar nessa situação, vai piorar, não é?
Com certeza, Rose. O nível de ansiedade aumentou absurdamente, né, de transtorno de ansiedade nessa pandemia, pelo medo, pelas inseguranças e também por esse excesso de informação que foi passado, que foi divulgado e que as pessoas consumiram, né? Eu acredito que agora isso já esteja amenizando, porque as coisas estão se normalizando, vamos dizer assim. Mas as pessoas realmente consumiram informações demais, notícias ruins demais, e isso prejudicou e muito.
Ok. A gente precisa ter um certo equilíbrio, doutora, porque existem informações que a gente não tem como não ouvir. Por exemplo, essa da pandemia não tinha como, a gente tinha que lidar com todas essas informações, com os cuidados, era novo para todo mundo, mas às vezes no dia a dia a gente ouve uma situação desagradável, tem um problema na família, tem um problema no trabalho, tem como a gente colocar para nós mesmos um limite de acesso à informação para a gente se preservar?
Sim, Rose, é o que eu falava sempre com os meus pacientes, né? A gente já sabe tudo que precisa ser feito nessa pandemia, né? O uso de máscara, a higienização de mãos, a gente já sabe. O que que acrescenta para a gente ficar sabendo o número de mortes e se orientando nisso o tempo todo? isso só traz muito mais prejuízo do que benefício. A gente precisa fazer a nossa parte? Sim, com certeza. Mas tem coisas que a gente pode evitar, né? E o que eu sempre falo com os meus pacientes, e que é extremamente importante para quem está nos ouvindo, é racionalizar o nosso pensamento. O que é racionalizar o nosso pensamento? É trazer funcionalidade, é questionar os nossos pensamentos. Um paciente ansioso, ele tem um pensamento extremamente trágico e pessimista. Uhum. Então, eu nem peguei o Covid. Eu já estou imaginando. E se eu pegar? E se eu for enterrar? E se eu for internado? E se eu for entubado? E se eu morrer? Quem vai pagar meu enterro? Eu nem peguei, eu já estou pensando em quem vai pagar meu enterro. Sim. E o que é trazer funcionalidade? O que é racionalizar esse pensamento? É me questionar. Por que eu estou sentindo isso? Isso faz sentido? Tem algo que eu posso fazer? Isso é trazer razão ao meu pensamento, é questionar. E muitas das vezes, na maioria das vezes, esses pensamentos não fazem o menor sentido.
Exatamente. É um excesso do amanhã. É um excesso do amanhã, não é? Ô, Raul, eu vou ler um recadinho aqui. Grazi, você pega outro recadinho aí. E, Raul, eu quero saber se a Bíblia fala alguma coisa sobre essa questão da ansiedade.
Sem dúvida, tá, né? Bom? Ela falou aí de... Ah, tá, depois do depois
recadinho,
do recadinho
aqui
vai
da,
lá.
Da nossa querida ouvinte. É a Jaqueline agora? Jaca, Fernanda? Tá, deixa eu achar o recadinho, então, aqui da Fernanda. Fernandinha, Rose, eu sou tão ansiosa que eu morro de falta de ar. Me dá uma dica boa. Aqui, no caso da Fernanda, o Raquel, ela parece que tem crise, né? Para faltar o ar, ficar com dificuldade de respirar. Tem alguma dica?
Sim. A primeira coisa, procurar profissionais, né? A gente não trata ansiedade sozinho. A gente precisa procurar realmente por profissionais capacitados que nos podem ajudar. O Raul falou, deu muitas dicas. Essas são as dicas que a gente usa no consultório dos chazinhos. É, o que os meus pacientes mais gostam é o chá de mulungu. Que é um chá que ajuda bastante. Mulungu. Mulungu e alfazema são os campeões entre os pacientes ansiosos, né? E o que a Grazi acrescentou também é muito real. Diminuir cafeína e açúcar. Uhum. A gente vê...
Acho que a gente teve um...
Então,
opa!
Diminui muito, significativamente.
Ok, repete pra gente, doutora Raquel, que houve uma travinha aqui na nossa internet. Então, diminuir açúcar, diminuir cafeína, se possível até tirar, né? Completamente.
Se possível tirar, com certeza. Não traz muitos benefícios, aliás, nenhum, né? O chazinho, mulungu e alfazema são os que os meus pacientes mais gostam. E uma outra dica importante, um paciente ansioso, ele tem muita dificuldade de dormir. Jamais vá para a cama sem estar com sono. Essa coisa de ficar girando na cama de um lado para outro, isso gera ainda mais ansiedade. O paciente começa a se questionar, né? Eu não vou conseguir dormir nunca, o dia já está amanhecendo, isso atrapalha demais. Então vá para a cama quando o sono vier, para você já deitar e conseguir dormir.
Ok. Grazi, sua pergunta?
Olha, a Eva Giacomo disse assim: bom dia, sou de Campo Grande e sou muito ansiosa. Tentei tirar CNH e nos dias antes e no dia da prova eu tinha sonhos e não consegui passar por sofrer com antecedência. Ela já tentou 3 vezes e agora desistiu. A gente vê muito esses casos também, né?
Raquel, o que você aconselha?
Não desista, primeira coisa, não desista, né? É totalmente possível ela tirar a carteira de habilitação dela. Existe uma respiração, que chama respiração diafragmática, para todos que estão nos ouvindo. Tem vários vídeos no YouTube mostrando essa respiração. O paciente ansioso, ele não sabe respirar. E essa respiração, ela é comprovada cientificamente, que ajuda no combate à ansiedade, no controle das crises. Então, essa ouvinte, ela pode utilizar dessa respiração na noite anterior, usar bastante chazinho. E se ainda assim continuar difícil, procurar ajuda psicológica, né? A terapia pode ajudar muito ela, mas não desista. Não desista desse sonho de ter habilitação.
A gente ensinou essa respiração aqui, né, Rose?
Exatamente.
Inclusive com a minha barriga.
E você levou tá pro aqui, coração, você tá magoado aqui comigo. O pessoal pode acompanhar, busca lá no YouTube... sobre o ar puro, sobre bem ar lembrado puro. Aqui pela nossa produtora, tem o Raul ensina a fazer essa respiração. 11h25, já vou ler o recado da Brenda, mas eu tinha te pedido para você falar se a Bíblia comenta alguma coisa sobre a ansiedade. Bastante. Tem algum conselho bíblico?
Muitos, muitos conselhos. Vou ler um aqui, está lá em 1 Pedro 5,7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? 1 Pedro 5,7, depois aquele famoso Filipenses 4, 6 a 7, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas em tudo pelas orações e súplicas, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus e ele vai te dar a paz que excede todo o entendimento. E tem muitos outros ainda, mas Jesus sempre fala: está ansioso? Vem a mim, né? Vem a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso.
Olha a palavra de Deus trazendo assim um cuidado, quietude para o nosso coração. Raquel, a gente viu aqui a Brenda dizendo: eu tenho ansiedade, eu tomo remédio para ansiedade. Uma dúvida, tem gente que tem preconceito em relação ao remédio? Não, não quero tomar. Olha, vamos conversar. Não quero. Existe isso?
Muito, muito, Rose. Ainda existe esse estigma, né, que medicação psiquiátrica é coisa de louco, né, é que eu não tenho autocontrole, que é falta de fé, e jamais, né, a medicação psiquiátrica, ela evoluiu muito, e hoje não existe essa questão de que medicação vicia. O que vicia é um paciente que toma de maneira inadequada a medicação. Uhum. Se eu tomo para qualquer dozinha de cabeça uma neosaldina, eu me torno viciada em neosaldina. Se eu tomo para qualquer dozinha no estômago uma medicação para o estômago, eu me torno viciada naquela medicação. E com a medicação psiquiátrica é isso. A gente vê muitos pacientes, né? Ah, eu tô com insônia, pego o remédio da mãe. Eu tô ansioso e vou fazer uma prova, eu pego o remédio da minha avó. Eu preciso passar na prova de habilitação, eu pego o remedinho do meu pai. Isso pode sim causar uma dependência, mas quando ele é orientado e quando o paciente segue todo o protocolo dito pelo psiquiatra e pelo psicólogo, a medicação é extremamente eficaz e segura.
A gente volta nesse assunto daqui a pouquinho, porque está na hora do nosso intervalo. Gente, mantenha a sintonia. A gente volta com esse papo aí que tá bom demais. Mantenha a sintonia na Rádio Novo Tempo. Bom dia. Novo Tempo.
Vida e Saúde.
Olá, oi, gente. Estamos de volta para a gente papear bastante aqui sobre saúde. Hoje estamos conversando sobre ansiedade. A gente está recebendo a doutora Raquel, do Boa Forma Adventista. Você não pode perder a nossa conversa boa. Agora está na hora do meu, do seu, do nosso cozinheiro. Todos à mesa, uma receitinha bem especial. O Ricardo Fioravante traz para a gente agora, aqui na Novo Tempo.
Todos à mesa com Ricardo Fioravante.
Oi, pessoal que está escutando a Rádio Novo Tempo, ligadinho no Vida e Saúde. Aqui é o Ricardo Fioravante, seu cozinheiro, e eu quero dizer bom dia para vocês. Bom dia, Rose. Bom dia para vocês que estão na mesa, batendo esse papo gostoso. E bom dia para você que está ligado nessa série, onde a gente indica alimentos que estão compensando, que estão valendo a pena na operação e na equação custo-benefício, para você cuidar da sua saúde e cuidar do seu bolso, tá bom? Para conseguir enfrentar essa época aí onde a inflação tá subindo um pouquinho, sem gastar tanto, né? Com economia, com sabedoria. E o artigo de hoje, o item de hoje, o crucífero de hoje, nossa, olha que nome lindo, crucífero, é o brócolis. Brócolis! Como se a gente precisasse de mais alguma razão para comer brócolis, não é, pessoal? Brócolis, olha, há mais de 10 mil pesquisas em universidades sérias, em centros de estudos sérios, falando de brócolis. E é impressionante, todas elas mostram que os fitoquímicos, sabe? Aquelas coisas que estão dentro da planta e agem no corpo da gente, alteram a química do corpo da gente. Todos os estudos mostram que o brócolis combate a inflamação. O brócolis é vasodilatador. O brócolis protege até contra o câncer. Essa coisa chata que tem incomodado tanta gente. Brócolis! É, um verdinho bonitinho. É aquele pezinho cheio de florete. Brócolis, gente! Tem que incluir na sua dieta, viu? E você pode comer brócolis como a maioria das pessoas come, né? Refogadinho. Fácil de fazer, você lavou, picou, refogou. Ele vai ficar uma delícia. Usa como recheio, usa como salada. No caso da salada, até queria te sugerir uma coisa. Pega o brócolis assim, sabe aqueles os floretinhos mais tenros? Experimenta comer cru. Aqui a gente não tem muito hábito de comer brócolis cru, mas é uma delícia. E outra delícia que a gente não tem o hábito, e eu vou te deixar uma dica agora, é o seguinte. Quase sempre a gente usa só os floretes do brócolis para fazer, para temperar, para preparar. Eu quero que você use o restante daquele maço, assim, sabe, do brócolis. Você vai pegar as folhas, você vai pegar os talinhos, vai picar, vai lavar bem. E vai deixar quase tudo no mesmo tamanho. E aí você põe numa tigela. É, põe um pouquinho de sal, um pouquinho dos temperos que você gosta. Eu, na minha casa, gosto de usar páprica. Eu ponho páprica, sal, um pouquinho de azeite, mistura e levo pro forno. Ponho numa forma bem espalhada, assim, não deixo um por cima do outro. Espalho bem, levo pro forno e uns 20 minutos depois eu tenho um chips de brócolis deslumbrante, surpreendente, delicioso. Você aproveita tudo, economiza. Você aproveita de uma planta que ainda tá bem legal na operação custo-benefício. Você come bem, cuida de você, cuida de quem você ama. E fica com a gente, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Nosso cozinheiro aqui na nossa programação, Ricardo Fioravante. O Raul, ele falou de aproveitar tudo, não é? Aproveitar tudo. Acho que isso foi surpresa para muitos ouvintes.
Verdade. Tem vários alimentos que a gente pode aproveitar tudo, né? Por exemplo, a beterraba. A gente pode comer as folhas. A cenoura também. Pode fazer uma farofinha com as folhas, né? E no caso do brócolis, couve-flor. E mais uma coisa que é legal que ele falou é de comer cru. Experimenta comer cru. Coloca limão, sal, alho bem temperadinho. É uma delícia.
Também. Olha só, fica a dica de hoje de saúde aqui. Bom, doutora Raquel está aqui com a gente. Ela está acompanhando, ela está respondendo as dúvidas que chegam para a gente aqui. Doutora Raquel do Amaral, do Boa Forma Adventista. Raquel, está chegando para a gente aqui muitas pessoas com... eles querem saber se isso é um sintoma da ansiedade. Então, aqui, olha, eu tenho a Camila que diz assim, tô roendo minhas unhas. A Janaína tá dizendo assim, meu filho, quando vai ganhar alguma coisa, ele tem até febre, fica sem comer. Aí até parei de falar quando a gente vai fazer alguma coisa. Tem outro aqui também que diz que quando tá ansioso, fala, mas fala, enrola as palavras... Isso é realmente uma ansiedade, um sintoma da ansiedade ou não?
Então, Rose, é importante a gente diferenciar a ansiedade normal da ansiedade patológica, né? A gente disse aqui no início que todos nós temos ansiedade, isso é normal, é impossível um ser humano viver sem ansiedade. Uhum. Mas vamos imaginar uma régua de 10 centímetros, o zero... é algo sem sinais, sem sintomas. Uhum. Os 5 são traços e o 10 é um transtorno, é a doença, é a patologia. Então, quando a pessoa, essa ansiedade normal, vou para uma entrevista de emprego, eu estou ansioso, eu vou tirar a minha carteira de habilitação, eu fico ansioso, eu vou gravar um programa, eu fico ansioso, a gente estaria lá no zero, é uma ansiedade normal.
Sim.
Né? Quando eu começo a apresentar alguns sintomas, eu vou ficando ansioso para fazer alguma coisa que eu já não deveria fazer. Exemplo, eu preciso ir à padaria, mas eu fico ansioso, meu coração palpita, eu tenho medo. A gente já tem que ligar o alerta. Eu estou com traços de ansiedade. Seria ali no meiozinho, os 5. E o que é ansiedade patológica, que era N10? Quando esses sintomas começam a me paralisar, eu deixo de ir na padaria porque eu tenho medo de que me aconteça alguma coisa. Eu deixo de ir trabalhar porque eu tenho medo do que o chefe, meu chefe vai falar. A criança começa não querer ir mais para a escola e diz, não vou para a escola porque eu tenho medo de fazer a prova, eu tenho medo da minha professora, eu tenho medo dos meus colegas. Aí é o que a gente chama de patologia. É o transtorno de ansiedade. Nesse momento, eu preciso recorrer à terapia e à medicação.
Ok. Grazi, exercício físico e ansiedade. Ontem você ensinou pra gente que na depressão a gente precisa, né? O exercício físico faz parte do tratamento. E na ansiedade?
Oi.
Oi, tá ouvindo, gente?
Fala comigo?
Isso, cortou. Grazi.
Ai, desculpa. Não,
sem problema, claro. Programa ao vivo pela internet é assim mesmo. Você comentou com a gente ontem que a depressão, né, o exercício físico faz parte do tratamento na depressão e na ansiedade.
Rose, com certeza também na ansiedade vai ajudar muito o exercício físico, né, por causa das substâncias, né, que a gente tem depois da atividade física, como endorfina, serotonina, melhora o nosso humor, né? A gente já sabe que exercício físico é um remedinho natural. Fora que a gente vai mudando o nosso físico, a gente vai se tornando mais forte fisicamente, a gente vai tendo uma mente mais forte também, vai ajudar a gente a combater muito dos medos, né? Porque a ansiedade às vezes tem a ver com medo, né, doutora? Então, assim, sim, atividade física com certeza ajuda aí na ansiedade também.
É, Raquel, a ansiedade, esse medo aí que a Grazi está comentando, ele pode gerar outros problemas de saúde?
Normalmente, não, Rose. Eu gosto de usar um exemplo que eu acho que fica muito claro, né, para quem está passando por isso e para quem nos ouve. A gente não faz bolo só com farinha, né? Uhum. Deixa eu usar uma receita aqui vegana, né? Eu preciso de leite vegetal, eu preciso de farinha integral, eu preciso de fermento. Não se faz transtorno com uma causa só, né? Para um transtorno existir, ai, o meu pai é ansioso, eu sou ansiosa. Não é só por isso, né? Tem causas biológicas, tem fator genético envolvido, tem questões ambientais, tem questões culturais, tem questões de personalidade. Então, um transtorno ele não acontece por uma causa só. São causas multifatoriais.
Ok. Raul, tem alguma dúvida que você queira levantar?
Eu ia comentar aqui também a vitamina D, Rosa. Vitamina D do sol, né? Ela ajuda muito também a combater a ansiedade. Até porque esses alimentos que eu citei aí no início, a grande parte deles só funciona quando você tem outros fatores acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Se você toma sol, o cálcio que você tomou lá, que você comeu, né? Aí ele vai ser absorvido. A água, se você não toma água, por exemplo, também ela não vai levar esses nutrientes até as células. Então, a gente está falando, sim, remédios, de alimentação. Né? São os princípios de saúde que a gente vem falando, né, e vai continuar falando. Então, é toda uma engrenagem, né, que funciona, sim, perfeitamente. Deus criou essa engrenagem perfeita. Então, quando eu tiro alguma dessas engrenagens, vai travar todo o sistema.
Ok. Grazi,
a vitamina D.
Grazi, você quer fazer uma observação?
Quero sim. Olha só, a Érica trouxe essa questão, falou que ela já teve TAG.
O que é TAG, né?
E também ela teve depressão. Teve muitos ouvintes aqui falando e associando ansiedade e depressão. Parece que são coisas antagônicas, né, doutora? Mas aí a gente vê que muita gente tem aí as duas coisas. E também, às vezes, é associado à falta de Deus. Aí a pessoa fala, isso aí é falta de Deus, você não tá confiando em Deus o suficiente, né? Quem confia em Deus entrega tudo para ele. Então, queria comentar um pouco sobre isso, sobre a relação de ansiedade e também sobre essa questão de ser ou não falta de Deus, doutora. Ajuda a gente.
Então, isso é muito comum, né? A gente ouve muito isso, né? O paciente está depressivo, vai orar. O paciente está ansioso, vai fazer alguma coisa, né? Está sem tarefa, está desocupado demais. E a gente precisa entender que o nosso cérebro é um órgão. Ele adoece como qualquer outra parte do nosso corpo, né? A gente não fala com o paciente hipertenso, né? Isso é falta de Deus. Ele pode ter se tornado hipertenso por escolhas erradas, ok? Mas não é falta de Deus. Um diabético, ele não se torna diabético por falta de oração, por falta de comunhão com Deus, né? Então, o nosso corpo, o nosso cérebro adoece como qualquer outra parte. Então, tirar esse peso das costas de um paciente ansioso ou depressivo já é de valia imensa, né? Não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de oração. O seu cérebro adoeceu como outra parte do seu corpo poderia adoecer.
Ok. Raquel, a ouvinte que a Grazi trouxe, ela disse que ela tem TAG, não é isso? Foi assim que você disse, ou Grazi? Não é? Explica pra gente o que é TAG.
TAG é um tipo de ansiedade, né? TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Talvez seja o transtorno mais comum nos dias atuais. Existem alguns transtornos de ansiedade, TAG é um dele, fobia específica é outro, aqueles pacientes que têm fobia de dirigir, fobia de andar de avião, fobia de aranha, fobia de rato, fobia de palhaço. É um transtorno de ansiedade, fobia específica, transtorno de pânico. Um transtorno de pânico é diferente de transtorno de ansiedade. O paciente com transtorno de ansiedade, ele pode ter crise de pânico, mas o transtorno de pânico é outro transtorno, né? A diferenciação é exatamente essa. Qualquer paciente ansioso, ele pode ter uma crise de pânico, mas o paciente que tem transtorno de pânico, ele às vezes acorda já na crise. Ele não tem um motivo para a crise existir e ele já tem a crise. Uhum. É diferente de um paciente, vamos supor, com fobia específica. Eu tenho fobia de rato. Eu vejo um rato na rua, eu vou ter uma crise de pânico. Uhum. O paciente com transtorno de pânico, ele já acorda tendo uma crise. Então, é aquela crise que vem, como se diz, do nada. Ele está dormindo e acorda com falta de ar, palpitação, taquicardia, sudorese. E um outro transtorno que é muito comum nessa pandemia é o transtorno de ansiedade social. É aquela que a gente chama de fobia social. As pessoas têm medo de sair na rua, as pessoas têm medo de ter convivência social. São os tipos mais comuns e os que existem de transtorno de ansiedade.
Muito interessante a sua observação, a sua explicação, doutora. Chegou aqui para a gente um problema da Jaqueline Lima, que ela chega a se machucar por conta da ansiedade. Olha o que ela disse. Olha, eu tenho uma mania de tirar as cutículas dos dedos até sangrar. Será que tem alguma coisa a ver com ansiedade? Eu só consigo parar se eu estiver dormindo.
Sim, isso é o que a gente chama de transtorno de escoriação, né? A pessoa tem a necessidade de se machucar. Normalmente, paciente ansioso, ele tem algum transtorno de escoriação, né? Machucar a cutícula, puxar cabelo, e aí precisa tratar. Precisa tratar, não tem, tem remedinho, tem que buscar ajuda psicológica e psiquiátrica. Agora, uma dica que eu dou para o paciente que tem transtorno de escoriação, para ele não se machucar, é segurar o gelo. A pedra de gelo, ela vai causar aquela dor, né, que às vezes o paciente com escoriação, com automutilação, ele precisa, né, se mutilar ou se escoriar para sentir aquela dor física, para amenizar uma dor psicológica, uma dor emocional, e ele acaba se machucando. O gelo, o paciente, ele sente a dor, mas ele não se machuca. Uhum. Então, fica aí uma dica importante para esses pacientes que faz automutilação ou que faz a escoriação, segurar uma pedrinha, um saquinho de gelo, para diminuir essa ansiedade aí na hora das crises.
11h47, agora a gente precisa ajudar a família. Família que está observando, não é, algum membro com crises de ansiedade, como que ela pode ajudar?
Então, a melhor dica é nada daquelas falas, né? Isso é preguiça, isso é falta do que fazer, né? Isso aí é coisa de quem não tem o que fazer. Esse tipo de frase não ajuda, né? Como eu disse, a ansiedade, ela é uma doença assim como qualquer outra, né? O nosso cérebro adoece como qualquer outra parte do nosso corpo. Então, a melhor saída é ajudar essa pessoa a buscar por orientação e por ajuda adequada. Um psicólogo, um psiquiatra. A gente percebe muito, Rose, o paciente ansioso, o paciente com transtorno emocional, o psiquiatra, o psicólogo é o último profissional que esse paciente busca. Né? Porque ele tem enjoos, ele tem náuseas, ele vai no gastro. Aí faz aquele monte de exame e não tem nada. Ele tem muita dor de cabeça, ele vai no neuro. Faz tomografia, faz ressonância, faz aquele monte de exame e não tem nada. Por quê? Porque ansiedade, depressão, transtornos emocionais é muita coisa. E a gente precisa procurar o profissional adequado, né? Uhum. É como se o cérebro do paciente ansioso era como se fosse um monte de fio desencapado dando curto-circuito. Uhum. A medicação vem colocando uma fita isolante nesses fios, a terapia vem colocando esses fiozinhos no lugar para parar de dar curto-circuito. Então não tem formulazinha mágica, tem tratamento com profissionais.
Exatamente, tem tratamento. O Raul, o pessoal tá pedindo para você repetir o nome dos chás.
Opa, vamos lá.
A Raquel também vai repetir. Quais foram?
É camomila.
Camomila.
Lavanda.
Lavanda.
Erva cidreira ou capim-limão, né? Valeriana. Passiflora. E ela também citou um que a gente usa também lá no Viva, é o mulungu.
Mulungu.
Mulungu. Exatamente. Esses são muito bons. A gente usa outros lá no Viva, o alecrim e centelha asiática. Esse é chique, hein? Centelha asiática.
É, olha só. E funciona mesmo?
Funciona.
Existe
tem
essa...
A gente, claro que no Viva a gente faz com acompanhamento médico,
o
né?
O ideal é sempre,
assim, mas assim, a gente desmamou um paciente lá de Rivotril, que é um remédio super forte, que ele usava 20 anos. Uhum. E usava bastante. Então, só com o chás e mudança de estilo de vida. Tem vários casos assim, mas de novo, aí seria com acompanhamento médico.
Ok. Ô Grazi, você... Rose,
um adendo importante, né? O Raul falou que lá na clínica eles fizeram o desmame de um paciente de 20 anos de Rivotril. Esse é o perigo do paciente se automedicar, né? Nenhum profissional sério, nenhum profissional da psiquiatria, né, um profissional da saúde mental, usaria por 20 anos num paciente Rivotril. Uhum. Porque a gente sabe que
Rivotril
e outros outros benzodiazepínicos, a gente... usa no máximo por 6 meses. Então, possivelmente, esse paciente, ele se automedicou durante esses 20 anos. Aí tá o erro. Aí acontece essa questão da medicação dopar, porque o paciente tá usando de maneira errada.
Isso é muito importante.
É, ele já estava aposentado por invalidez, né, e estava impotente. E aí, ele em 2 semanas, ele ficou potente. Ó, ó a situação, que beleza. E ainda voltou, tá voltando a trabalhar agora, depois de alguns meses, emagreceu 22 quilos. Então, e não é um caso isolado, tá?
Sim.
É, tem vários outros casos lá. Mas é lindo de ver isso, né? É lindo de ver o estilo de vida, juntamente com os profissionais. Ele também ainda faz terapia, né, com o profissional. Mas... tudo isso funcionando, né, para a pessoa viver de novo, reconquistar a vida, reconquistar o casamento.
Então, ô Grazi, nada da gente se automedicar, nada da gente ficar indicando um remédio para uma pessoa, não é? Tudo tem que ser com um acompanhamento de um profissional. Você viveu, no caso, a depressão, né? Não sei se você também teve a ansiedade. Isso é muito importante, não é?
Com certeza, Rose. A gente tem aí que tudo que se trata de medicação é mesmo com o médico. O tratamento de terapia também, com psicólogo. Buscar ajuda é imprescindível. O que a gente pode fazer, e tem até aqui um relato do Delmair Barros, que ele mudou a alimentação, tirou os industrializados. Isso qualquer pessoa pode fazer em qualquer momento da vida, porque todo mundo sabe que isso é fundamental. Mas buscar ajuda, fazer o tratamento, eu passei por isso, foram 2 anos de tratamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, né, Rose?
Amanhã é o seu dia aqui com a gente, hein, Grazi? Amanhã a Grazi vai contar o testemunho dela sobre depressão.
Sempre com muita responsabilidade, né, porque senão o caso realmente pode piorar.
Exatamente.
Ia dizer apenas que foi eu fiz terapia também, eu acho que uns 2 meses, e ela falou de a terapeuta ajuda a colocar os fiozinhos, né, em ordem.
Uhum.
E foi numa terapia que eu descobri, e que eu comecei a me reconverter e me reencontrei.
Olha que interessante.
Né? E tive a minha virada também de vida. Então é muito importante, super recomendo.
Muito bem, a gente está encerrando o nosso programa, passa tão rapidinho, querido ouvinte. Compartilha essa live no YouTube, no Facebook, com seus amigos, com a sua família. Tá vendo quantos passo a passo a gente precisa dar? Tem solução, a gente pode amenizar isso. Eu quero deixar o nosso muito obrigado, obrigada a Raquel por passar aqui mais uma vez com a gente. Raquel, volte mais vezes. Pessoal, um abraço nosso para o Boa Forma Adventista. Muito obrigada.
Muito obrigada. Pois, obrigada pela oportunidade, será sempre um prazer, conte com a gente.
Com certeza, e é @boaformaadventista, a rede social?
@boaformaadventista.
Tá, e é o endereço do Instagram, não é isso?
Isso, o nosso Instagram.
Ok, muito bom. Grazi, o que fica do programa de hoje?
Rose, eu vou deixar um verso bíblico aqui que está em Mateus, que é: observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Queria deixar esse verso para a gente pensar nele, mesmo que estejamos ansiosos, que a gente coloque tudo, tudo sobre ele, que ele vai cuidar da gente.
Sempre vai cuidar da gente, que bênção. Raul.
E minha rede social é @grazidonato.
Deus faz o impossível. A nós cabe fazer o possível. Então começa hoje aí, tomando sol, respirando, tirando esses alimentos estimulantes da sua vida e incluindo esses alimentos naturais que você já vai colher benefícios, resultados hoje.
Raul, hoje eu vou pedir para você terminar o programa orando para a gente, pode ser?
Orar, claro.
Vamos orar, entregando essa ansiedade que está no nosso coração ao Senhor.
Santo Deus, Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos um Deus que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia colocarmos as nossas ansiedades aos seus pés e fazermos, Pai, o que nos cabe, a nossa parte, para o Senhor fazer a sua. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Nós queremos agradecer a você, querido ouvinte, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu? A gente se fala amanhã. Amanhã, o Testemunho da Grazi, você não pode perder, às 11 horas, no Vida e Saúde. Até lá.